Vamos lá.
3, 2, 1. Eu fico com boa tarde.
Já pensou?
Já.
Ah, agora é o momento, né? Tá bom.
Tá ligeiro. Então vamos lá. Nossa, mano, esqueci o meu que eu ia falar. Lembrei. Tem que ser rápido antes que eu esqueça de novo.
Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Bom dia para você que acha que nunca usou o SUS na sua vida.
Boa tarde para você que já se imaginou trabalhando dentro do hospital.
Boa noite para você que trabalha no SUS, chega muito cansada e não dá conta da vida acadêmica, dorme com os artigos e acorda com eles todos pendentes.
Clássico.
Sonha com os artigos, né?
Sonha com os artigos.
Muito bom. Olá, pessoas. Eu sou Yuri Motoyama. Eu estou hoje aqui com meu parceiro do crime, o professor sensei Gilmar Esteves.
Fala, galera.
E hoje a gente trouxe uma convidada para falar desse tema que você já viu aí no post, que é para falar sobre educação física no SUS, que é a professora Mariane Araújo. Dá um alô pro pessoal.
Olá, pessoal.
E a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Na verdade, né, esse tema é bem abrangente. Eu tive muita dificuldade, já queria gravar sobre educação física no SUS faz um tempinho, mas eu não encontrava ninguém. E até uma coisa que eu vou puxar aqui na pauta, né? Eu não sei se eu tô fora deste nicho de profissionais, ou se é difícil mesmo a gente encontrar profissionais que atuam dentro do SUS, mas a gente vai perguntar isso pra ela depois. E aí eu consegui o contato num... Não sei se você conhece, Mariana, tem um Instagram que chama Educação Física no SUS. Aí ele falou assim, poxa, tem uma professora legal, chama ela. E que eu tinha chamado ele, né? Que foi, ele falou, o cara do Instagram deve conhecer.
É o Educação Física e Saúde Coletiva?
Isso. Esse mesmo.
É.
Aí eu falei, pô, né, ele indicou você. Aí eu falei, caramba, perfeito. Ela ainda tem, a gente vai ver aí na descrição do currículo dela, né? Ela tem uma pegada acadêmica também. Então, bem legal, bem interessante pra gente poder apresentar ela e falar sobre Educação Física no SUS. E antes de continuar, eu quero deixar aqui alguns recadinhos. Nós estamos chegando no final do ano e a gente está terminando a 8ª temporada de conteúdo. Então, para você que é novo aqui, podcast 4 de 15 vai fazer agora dia 26 de dezembro, 8 anos produzindo conteúdo. Nós somos o primeiro podcast da área de educação física do Brasil, que ainda está vivo, ainda está ativo. E hoje em dia eu entendo muito porque já tiveram tantos podcasts da nossa área que começaram e pararam. Porque produzir um podcast, gente, dá muito trabalho. E esse ano foi uma prova de fogo, porque esse ano tava todo mundo mentalmente desgastado, tava todo mundo com vários problemas financeiros, por conta da pandemia, por conta de vários outros problemas que todo mundo já tá cansado de saber. E esse foi uma prova de fogo porque eu pensei várias vezes em parar com o 4 de 15, por quê? Já falei isso algumas vezes com vocês e eu acho interessante também abrir isso com a nossa audiência, com você que está ouvindo. O 4 de 15 exige muito tempo para produção e a gente acaba fazendo tudo sozinho. Então, por exemplo, eu e o Gilmar grava, a gente monta a pauta, tem que estudar para a pauta, depois eu edito o programa, depois eu tenho que postar o programa, eu tenho que fazer a arte do programa. E isso tudo exige um tempo muito grande. E num período de dificuldades, vamos dizer assim, igual a gente estava passando agora, né? A gente ainda está passando, na verdade. Muitas vezes eu comecei a ter que escolher trabalhar e fazer o 4 de 15. Então, alguns episódios saíam, algumas pautas que eu queria gravar eu não conseguia gravar. Isso me deixa muito triste, porque assim, se a gente está aqui há 8 anos, é porque a gente acredita muito em você. A gente está aqui há 8 anos porque a gente acredita muito que esse trabalho que é de formiguinha que a gente faz, que é divulgação científica, promoção da saúde, incentivo da qualidade de vida através das informações científicas que a gente leva. Você que está ouvindo, você pega isso e multiplica. Então, o que a gente faz aqui é o start inicial. Mas você que é o grande multiplicador disso tudo. É você que ouve e consegue mudar às vezes o teu estilo de vida e incentivar as pessoas na sua casa a saírem para caminhar. É você que ouve, que é um personal trainer, que aprendeu um método novo de treinamento ou uma forma para trabalhar com uma população especial e você mudou sua forma de trabalhar, isso se multiplica numa escala gigantesca. E isso é um dos maiores motivos que eu falo que quando a gente faz isso, a gente faz para você, porque a gente sabe que você é um agente multiplicador disso tudo. Isso que manteve o 4 de 15 esse ano, principalmente na raça, no sangue. E vou falar para vocês, eu passei por um ano de 2021, acho que foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Conciliar com o 4 de 15 ao mesmo tempo, que é uma válvula de escape, uma forma de eu trabalhar com uma coisa que eu gosto. Eu ficava nessa sinuca de bico. Pô, tô gastando um tempo gigante com uma coisa que não tá ajudando, não tá pagando minhas contas. E por ironia do destino, eu sempre falo, né, quando eu vou conversar sobre podcast com outros produtores, eu falo, eu penso em desistir do meu podcast todo dia. Só que todo dia acontece alguma coisa que me faz mudar de ideia. E exatamente esse ano, que foi um ano onde eu comecei a dedicar um tempo muito grande para o 4 de 15, em buscas de parceiros, em buscas de pessoas que possam ajudar na produção desse conteúdo, que eu encontrei vários parceiros nesse caminho. E um dos parceiros que foi uma grande diferença para a gente, e eu vou explicar por que, foi a Centauro. Esse episódio não está sendo patrocinado pela Centauro, a gente fez os episódios passados, vocês devem ter percebido que os episódios passados nós fizemos em parceria com a Centauro. E agora a gente encerrou ali aquela primeira parte da parceria. E assim, saber que tem uma empresa que tem uma visão igual a nossa, que está preocupada em fazer isso, impactar as pessoas para que elas consigam promover mudanças na vida dela e mudanças nas pessoas em volta dela, saber que existem empresas que estão afim disso também, foi uma coisa muito inspiradora para a gente. Esse final de semana a gente foi convidado a participar da Corrida Centauro. Então eu tive contato com o Danilo. O Danilo é o cara que gravou um dos últimos podcasts com a gente, que é o meu contato lá dentro da Centauro, que converso com ele bastante. E, meu, quando você vê ele ao vivo, você vê ele com a equipe dele trabalhando, né? Eles que fizeram, pensaram toda aquela corrida. A energia da corrida, assim, a energia que eu digo assim, eles querem trazer para as pessoas com aqueles eventos, com que elas se sintam bem. Não tem um propósito ali por trás maior do que esse. Quando você vê a corrida, você vê o empenho deles. Depois o Danilo levou a gente para almoçar, a gente foi conhecer uma loja da Centauro lá no JK. Quando você conversa com ele, olho no olho, você percebe o quão apaixonado que ele é por trabalhar lá. E isso está de acordo, que ele é profissional de educação física. Isso está de acordo com os valores deles, sabe? Que são os mesmos valores que a gente aqui fazendo esse podcast. É fazer um trabalho de formiguinha, de chegar nas pessoas e conseguir mudar a vida delas, no sentido dela ser feliz se exercitando, dela ter prazer fazendo atividade física, descobrir uma nova forma de entrar em comunhão com o corpo dela, né? Então isso é uma coisa que me animou muito em continuar produzindo conteúdo. E hoje eu falo pra vocês, a gente tá agora passando por uma fase de reformulação no 4 de 15. 4 de 15 pro ano que vem vão mudar algumas coisas, não vai mudar completamente, mas algumas coisas vão mudar. Eu estou fazendo uma campanha agora de financiamento coletivo para tentar dar uma impulsionada e eu conseguir fazer essas mudanças. Eu vou explicá-la um pouquinho agora, mas no próximo episódio eu vou explicá-la um pouquinho melhor. Mas o que eu acredito agora? Agora eu vou falar para vocês de coração aberto. Eu acredito que eu, Gilmar, a gente consiga profissionalizar o 4 de 15. Hoje eu acredito que tem empresas que têm uma visão parecida com a nossa, sabe? Foi um feedback que a gente teve do Emanuel até, que é um cara super ativo, um parceiraço lá no grupo do Telegram, o Antônio também, o grupo do Telegram, às vezes também a gente recebe algumas palavras de incentivo, recebe alguns feedbacks que são determinantes pra gente continuar nessa jornada aqui. Mas eles falaram assim, poxa Yuri, e foi uma impressão que eu tive, tá? Nessa parceria com a Centauro, eu juro que eu achei que vocês iam fazer propaganda de tênis, ó, compra um tênis, compra uma camiseta, né, tem uma promoção, que ok também, né, ok, eles vivem disso, né, mas eles falaram, a gente ficou muito impressionado como eles quiseram ir além disso. Na verdade eles não tocaram em nenhuma parte comercial, eles vieram falar sobre as propostas que eles estão desenvolvendo, todas aquelas propostas que a gente anunciou nos programas passados. Isso também me deixou muito surpreso, como tem empresas que estão interessadas em mudar a vida das pessoas para melhor através do exercício do movimento. E assim, isso é uma coisa que eu quero tentar agora. Ano que vem, eu quero tentar parcerias, sabe? Parcerias com empresas que tenham essa pegada. Que seja com a Centauro de novo, se a gente conseguir. Mas eu vou correr atrás desses tipos de empresas. Só que a gente precisa de tempo para isso, e eu demorei muito para cair essa ficha na minha cabeça. Agora, eu acredito que tenha como a gente fazer um trabalho remunerado, o nosso tempo seja remunerado trabalhando pelo 4 de 15. E não tô falando isso agora não, no sentido, ah, você quer ficar rico e ir fazendo podcast, não. Porque eu quero continuar com esse trabalho, e ano que vem eu quero tentar fazer isso, eu quero tentar... ter um tempo remunerado para pensar no 4 de 15, para eu não precisar deixar ele para segundo plano. Então eu queria deixar um agradecimento aqui, para o Danilo principalmente, para o pessoal da Centauro, por todo esse apoio que a gente teve, e assim, foi uma coisa fundamental para dar um respiro para o 4 de 15 para a próxima temporada. Mas, acima de tudo, eu quero agradecer você. Porque se a gente faz esse conteúdo, a gente faz para você que está ouvindo. A gente acredita que você é uma pessoa que multiplica esse conteúdo. Você é uma pessoa que apoia esse conteúdo. Tem gente que está com a gente desde o começo. A gente começou a ouvir a gente e está ouvindo todos os episódios. Eu ouvi tudo, porque essa pessoa quer estar com a gente e saber de tudo que está acontecendo. Né? Tudo que aconteceu no 4 de 15. Então a gente faz isso por causa de você, porque a gente sabe que a gente não é nada sem você. A gente começou com 50 downloads. Hoje a gente tem 9 mil downloads, mais ou menos. Se a gente chegou nesse número, é porque você... ajudou a gente a multiplicar essas ideias. Você acredita no que a gente prega, acredita no que a gente fala, né? Na promoção da saúde baseada em evidências, na mudança da visão da educação física. Isso tudo aconteceu graças a você. Então é uma vitória que a gente tem que comemorar junto, né? E eu gostaria muito, e uma coisa que eu quero ano que vem, eu quero dar algum jeito de a gente se encontrar. Infelizmente a gente tem um vídeo no mundo inteiro, né? Mas sei lá, pelo menos reunir uma grande parte aí pra gente poder comemorar essa vitória. E como que eu tô pensando pro ano que vem? Uma coisa que deu muito certo, o financiamento coletivo que a gente fez no começo de 2021, e eu vou repetir ele agora. Tem pessoas que ajudam financeiramente 4 de 15, e vou falar, essa ajuda é fundamental, porque hoje pelo menos os custos de hospedagem, os custos básicos, são essas pessoas que fazem isso acontecer. Então o 4 de 15 hoje em dia, ele consegue pelo menos os custos básicos se sustentar, graças a você aí que está ouvindo, que contribui financeiramente. E uma coisa que deu muito certo foi fazer essa campanha no começo do ano. E eu vou repetir ela de novo e eu vou tentar fazer ela todo ano. Então, se você quiser continuar ajudando mensalmente, para você isso não é pesado, você tem lá 10 reais para doar todo mês, nossa, a gente fica super agradecido. E também, se você quiser fazer e participar dessa campanha no começo de todo ano, vai ser muito legal também. Por quê? Nós vamos pedir um valor, eu falo que é um valor de um panetone, 20 reais. Só que em vez de você me dar um panetone, você me dá 20 reais. Nem sei se um panetone deve custar até um pouquinho a mais. Mas o que é isso? Com 20 reais, você vai entrar dentro dessa campanha. E quanto mais a gente conseguir divulgar ela, e eu peço para que você divulgue para os seus amigos que ouvem o 4 de 15, ou mesmo que eles não ouçam, fala assim, gente, tem uma campanha em prol aí da educação física, e eles estão precisando de uma ajuda para conseguir dar um próximo passo. Eu acredito que esse próximo passo que a gente vai conseguir dar para 2022, para a nona temporada, vai ser muito importante. Então, com esses 20 reais, você vai se tornar um assinante do 4 de 15 durante o ano todo. Tem algumas recompensas que eu vou explicar direitinho no próximo podcast, tá? Só quero deixar aqui avisado que a gente voltou, a partir de ontem, com a campanha de financiamento coletivo do 4 de 15 para a próxima temporada. Se você puder ajudar, é um valor só de 20 reais, e aí você vai nos ajudar para o ano inteiro. Como que eu faço para ajudar? Você vai entrar no Apoia-se, agora a gente mudou. Então é apoia.se/Q15Voa. Apoia.se, né? Apoia-se/Q do 4 ali, do nome, né? Q15, 15 com número. E voa de voar. Apoia.se/Q15Voa. Você vai entrar lá, daí você faz lá o apoio de 20 reais. Dá uma olhadinha todas nas recompensas, nas metas, que eu vou explicar melhor mais pra frente. Tá bom? Então, de novo, agradecer todos vocês que estiveram esse ano com a gente. Já agradecer de antemão as pessoas que vão ajudar no financiamento coletivo. E quanto mais pessoas a gente conseguir, vocês conseguirem compartilhar, pedir aí, gente, ajuda, vai lá no grupo da classe de vocês. Quanto mais a gente conseguir esse apoio, mais rápido a gente vai conseguir fazer essa transição, que eu acredito, hoje em dia eu realmente acredito que a gente consiga fazer com o 4 de 15. Vamos voltar aqui com a Mariane, ficou meio longo, mas é uma coisa muito importante que eu queria deixar avisado para vocês aqui. Beleza, gente? Então vamos lá para o nosso primeiro bloco, onde nós vamos apresentar a nossa convidada.
Bora, vamos lá.
Mariana Araújo, professora Mariana Araújo. Ela é graduada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Saúde da Família pelo Programa de Residência em Saúde da Família da ENSP Fiocruz. Ela está na loucura agora, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Federal do Rio de Janeiro e trabalhadora do SUS, alocada no NASF, no Núcleo de Ampliado de Saúde da Família. E, Mariane, primeira pergunta mais importante de todas. Por que você arrumou essa briga na sua família e escolheu fazer educação física?
Olha, te falar que foi, acho que quando eu olho para trás, aí foi um dos períodos mais conturbados, né? Não pela educação física em si, mas por essa escolha, né? Acho que a gente faz essa escolha muito jovem, né? De maneira geral. E eu sabia que eu queria algo na área da saúde, né? Eu sempre tive esse envolvimento, né? Minha mãe sempre trabalhou na saúde, hoje em dia trabalha na saúde pública. Na época que eu fiz a faculdade, não, né? Mas trabalhava com enfermagem, então tive sempre uma infância cercada de pessoas da área da saúde, né? Então eu sabia que queria isso. E fui de cara, assim, logo pensando na medicina. Fiz um ano de cursinho pré-vestibular, mas assim, não encarei que o negócio era pancadão, né, pra entrar, e fui pensando também em outras estratégias, né, por estar meio que nesse meio, tive a oportunidade de ir em alguns plantões, assim, e fui me assustando também um pouco com a medicina, né, fui parar, se tiver alguém ouvindo do Rio de Janeiro vai entender o que eu tô falando, fiz uma passagem na sala vermelha do Souza Guiar, pra experimentar, assim, um dia de acompanhando os profissionais lá. E foi assustador, né? Levemente traumatizante.
Por quê? Por quê?
É um hospital, uma grande emergência aqui no Rio de Janeiro. E assim, chega casos que eu não saberia descrever, não tem como descrever, assim, né? Então chega traumas, grandes traumas. É onde os pacientes saem da ambulância e se permanecem até se estabilizar e dar sequência para outros setores do hospital.
Bem pesado.
Exatamente, e num contexto também, né, é uma grande emergência do SUS e num contexto também de escassez, né, então também pessoas ali recebendo esse cuidado não da forma como deveriam no sentido de estrutura física, né, a gente pode falar até um pouco mais sobre isso, né, mais pra frente, mas enfim, era meio que esse o cenário, e aí eu falei, caramba, obviamente que eu reduzi a medicina a isso, né, na época, eu falei, tá bom, né, tem diversas outras possibilidades na medicina, mas na época eu falei, isso eu não quero. Também acho que rolou um medo de encarar esse desafio, assim, logo da entrada, né, na faculdade. E eu fui pensando em outras possibilidades dentro da área da saúde, né, cheguei a pensar na fisioterapia, me veio a educação física, porque sempre teve muito presente na vida da minha família, né. Vocês não estão me vendo, eu tô sentada aqui. E quem tá nos ouvindo tá me vendo menos ainda. Eu tenho 1,58, mas ninguém sabe disso, porque pra todo mundo eu falo que eu tenho 1,60. Mas, obviamente, 1,60 é muito pouco pra ser atleta de vôlei. Porém, eu fui, entendeu? Até os
Sério?
14 anos, 15 anos, eu joguei vôlei. Eu fui federada aqui pelo clube do Fluminense. Então, tinha uma vida... que conhecia um pouco desse cenário de uma vida de atleta. Então, mesmo quando eu fui convidada a me retirar, né, porque o tamanho já não dava conta, eu segui praticando vôlei de forma recreativa, enfim. Então, minha avó, por exemplo, agora, né, e desde sempre, está na frente da televisão assistindo todos os jogos das Olimpíadas. Então, o esporte sempre teve muito presente. E aí eu falei, tá bom, acho que a área da atividade física pode ser interessante e vai totalmente para um lado, né, oposto no sentido do que me assustou nessa minha experiência e do que eu entendi que era medicina na época, que é eu estar trabalhando muito mais próximo da vida do que de um cenário de morte, né. Então foi que me chamou a atenção e eu falei, tá bom, vou fazer o vestibular para a educação física.
Essa história tua com o vôlei era toda antes da faculdade, então, né?
Antes da faculdade. Bem antes, eu parei de jogar com 14 anos, 13, por aí.
Ah, tá.
É porque eu tenho 1,60, meus 1,60 de falso, desde muito nova, né? Eu fui aquela criança que cresceu muito e estacionou muito rápido, né? Então, com 8, 9 anos eu já era bem grande, mas parei.
Aí você decidiu ficar no 1,60 e falou, não vou sair mais daqui agora.
É, pois é, 1,58, né? Eu que me dou dois aí.
Não, eu tô arredondando pra você, eu comprei tua história agora.
É, por favor.
Do seu lado. E aí, você teve, né, agora você entrou no mestrado, eu acredito que teve um período longo aí, você se formou quando?
Eu me formei em 2016.
E nesse meio tempo, até o mestrado, você trabalhou com o que, assim, você já foi direto pro SUS ou você teve outras experiências?
Isso, eu me formei em 2016, no ano que eu me formei, tava saindo um concurso público para trabalhar num hospital aqui, um hospital com parceria universitária, e aí eu comecei a estudar para esse processo, né, tinham 5 vagas, e aí foi meu primeiro contato com o SUS, na verdade, né. Eu sempre tive muito... Eu não vi SUS na faculdade, não ouvi falar sobre isso, né? SUS, saúde pública, saúde coletiva, isso não estava presente. E aí quando eu saio e eu penso, tá bom, quero atuar mais voltada para a área da saúde, vou ver o que, que tem, descubro esse concurso. Minha mãe na época também era meio a louca dos concursos, assim, saía fazendo tudo, e ela sempre que achava uma vaguinha que tinha para educação física me direcionava, né? Então, estudando para esse concurso, eu fui entendendo um pouco mais, assim, o que era o SUS, mas muito superficial ainda, né? Fiz esse concurso, não fiquei numa colocação boa, né? Inclusive o concurso até hoje não chamou, acho que chamou um profissional só de 5 vagas. Mas nesses estudos, a minha mãe também, né? Que tinha. Ela era da enfermagem, tinha recém se formado em psicologia e foi tentar a residência em saúde da família na área da psicologia. Me passou o edital, eu comecei a estudar para esse edital e aí eu entrei nessa residência. Então eu fiquei 6 meses estudando, né? Eu me formei em 2016, no meio do ano, em 2017, março, né, que é o início do ano letivo das residências, eu já estava dentro da residência. Enfim, residência é uma das possibilidades que a gente pouco conhece, pouco tem contato na graduação, mas é um excelente espaço de formação, né? A gente pode falar mais sobre ela.
Muito legal, agora você falou muitas coisas interessantes aqui que eu queria trazer para os nossos ouvintes, para quem está ouvindo a gente, porque você comentou que você não tinha visto SUS, saúde pública, na faculdade, né? E é muito engraçado, porque eu e o Gilmar, né, a gente trabalha, a gente é professor universitário, né, aqui onde a gente mora, né, a gente mora em Santos. Eu dou aula no curso de fisioterapia e no curso de educação física. No curso de fisioterapia, eu dou aula de uma matéria que chama saúde pública e epidemiologia, apesar que é misturado, mas eles têm alguma coisa de saúde pública. Na educação física não tem nada, a pessoa não tem nem noção. E às vezes eu puxo essa conversa com os alunos, que é até uma coisa que mais pra frente a gente pode entrar também mais. E assim, tem aluno que cai, parece que eu tô falando uma coisa de outro mundo. Eu falo, não, gente, vocês podem trabalhar pelo SUS. Não, mas eu não sou médico, sabe? Eles têm uma visão completamente... É fora, assim, dessa área, né? E eu acho muito interessante a gente, né? Até tem muita gente que ouve a gente que é aluno, né? E se, eu acho que se o cara já ia amadurecendo essa ideia desde a faculdade e tudo, né? Vale muito a pena. E outro ponto, você falou da residência, meu. Eu também falo isso muito para meus alunos. Eu falo, gente, vocês podem fazer residência em um hospital, vocês podem pegar programas, né? De fazer um concurso, né? E estudar, fazer uma pós-graduação nesse estilo de residência. É uma coisa muito rica, porque você tá com a mão na massa, né? É diferente de você fazer um curso teórico, ficar sentado lá, vendo... Você tem aula e tudo, né? Mas você assiste a aula e vai pra né, ralar o coco lá dentro da unidade, dos lugares que você trabalha. Então são duas coisas que é muito interessante. E aí você entrou agora no mestrado. E por que que você escolheu, né... Que a gente sabe que uma carreira acadêmica, mestrado é uma coisa de assim, uma loucura na cabeça da vida da pessoa e a cabeça vira de perna pro ar, né? Mas por que você escolheu a carreira acadêmica agora nessa etapa da tua vida?
Então, primeiro é que a gente é louco, né? Eu acho que tem sempre isso, é a loucura
não,
do bem.
Isso aí já...
Mas é isso, né? E foi meio que tudo junto, né? Porque eu voltei pra trabalhar no SUS, entrei no mestrado, tudo... Todos os processos que eu estava fazendo, todos saíram ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, eu sempre tive uma aproximação, assim, uma admiração muito grande com o processo de formação. né? Então, poder estar de alguma forma atuando no processo de formação dos profissionais sempre foi algo que me encantou. Quando eu comecei, né, a adentrar a saúde pública, a saúde coletiva, isso me instigou mais ainda, porque é algo que eu acho que está em falta, né? Que a gente ainda não tem como deveria, como vocês já colocaram. Eu acho que a gente tem crescido muito. Não é um trabalho de agora, é um trabalho já de longa data, quando a gente pensa na educação física dentro do SUS, mas que eu acho que a gente ainda precisa caminhar na formação desses profissionais, né? Principalmente na graduação. Então, o mestrado também é um lugar que eu acho que é poder pensar isso, né? É muito o caminho que eu tenho feito dentro do mestrado. E também me profissionalizar, né? Me formar para, de alguma forma, poder estar ocupando esse lugar de estar levando o SUS, a saúde coletiva, a saúde pública, para os profissionais de educação física, né? Acho que tem a ver também com gostar muito desse lugar de atuação e querer que mais e mais e mais profissionais, né? Gostar e acreditar muito nesse lugar de formação, nesse lugar de atuação.
E Mariane, você, qual que é a tua pesquisa? Você já tem definido o que, que você vai estudar?
Pois é, assim, eu tô num processo de repensar ela, né? Eu entrei com a ideia de pensar, na época eu tava nas mídias sociais, né, porque o que acontece aí nesse meio? Eu me formo na residência e eu não sou absorvida enquanto profissional de saúde no trabalho mesmo, né, por conta, quando a gente tá falando de saúde pública, a gente obviamente vai precisar trazer política para o debate, né, então eu me formo num cenário político muito ruim, de redução de investimentos, então sem contratação. Então eu fico 2 anos, eu me formo na residência em 2019. Então eu fico 2019, 2020, sem trabalhar no SUS, e aí eu, tá bom, o que eu vou fazer, né? Porque a gente precisa, obviamente, trabalhar. E aí, na minha formação da residência, eu me aproximei muito da saúde da mulher. Né, e comecei a me inteirar um pouco sobre esse debate de gênero, sobre a medicalização do corpo da mulher. E aí, quando eu preciso ir me divulgar nas mídias sociais para estar divulgando o meu trabalho, que eu também decido trabalhar com atividade física para mulheres, incluindo mulheres gestantes, que também é um público que eu tenho uma aproximação, eu me deparo assim, tá bom, como que eu vou levar esse conteúdo da forma que eu entendo e que eu acredito e que eu gostaria de que as pessoas tivessem acesso, no sentido de um corpo que não tem um padrão específico, né? Como que eu vou divulgar práticas corporais e atividade física que todas as mulheres, né, independente de forma de quisessem, tivessem vontade, né? Então eu me adentro um pouco nisso, e aí isso me encuca bastante, né? Isso vai me instigando. E eu entro com essa ideia de pesquisar como que as mídias sociais usam as linguagens para trabalhar e para divulgar atividade física para mulheres especificamente, né? Trazendo esse recorte de gênero. E, enfim, mas eu tenho repensado para trazer agora um pouco para a saúde pública, porque eu mudei o cenário também de atuação, e aí já tem outras coisas, né? Eu tenho um orientador que topa muito alguns desafios, e aí a gente está repensando aí de trazer um pouco algo sobre... A gente teve um guia recém-lançado, então talvez algo direcionado para o guia, né, de atividade física para a população brasileira. Vamos ver.
Como que você chegou agora nesse núcleo aí onde você trabalha, né? Núcleo Ampliado em Saúde da Família.
Então, acho que é interessante a gente já trazer alguns elementos do SUS, né? Até para o pessoal ir entendendo. O SUS, ele é dividido em níveis de atenção, né? Então, a gente tem atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Basicamente, a atenção primária é o postinho, né, territorializado, que tem perto de casa, a clínica da família, quando a gente está falando aqui de Rio de Janeiro, ou as unidades básicas de saúde, como é mais conhecido nos outros territórios, né? Atenção secundária tem equipamentos de saúde mental, como o centro de atenção psicossocial, você vai ter as unidades de pronto atendimento, e a atenção terciária você vai ter os hospitais, as grandes emergências, enfim, né? Basicamente, essa divisão é feita com o uso de tecnologia, né? Então, você numa atenção terciária, você tem centros cirúrgicos, você tem tecnologias muito mais refinadas para atendimento. Atenção secundária, você tem ali alguns tipos de exames, mas você já não tem, por exemplo, um centro cirúrgico, uma UTI, né? E atenção primária, você vai dar conta de diversos elementos que a gente, inclusive, tem dificuldade de relacionar que são importantes de estarem na saúde, como questões socioculturais, por exemplo, né? As principais áreas de atuação do profissional de educação física é a atenção primária e a atenção secundária, né? E na atenção primária a gente está alocado nos núcleos, antigamente chamado de núcleo de apoio à saúde da família e recentemente modificado, né, com a última política nacional de atenção primária, de atenção básica, para núcleo ampliado em saúde da família, né? Eu ainda gosto de utilizar a primeira nomenclatura por conta da palavra apoio, porque é muito base do nosso trabalho nesse lugar de atuação. Né? Então, basicamente, é um conjunto de profissionais, né? São 14 profissões que podem ocupar esse núcleo, que trabalham de forma interdisciplinar, né? E a ideia é que você tenha a equipe mínima, que se chama na atenção primária, então você vai ter lá o médico, o enfermeiro e os agentes comunitários da saúde, são profissionais que estão ali muito fazendo essa interseção, essa interlocução da unidade de saúde com o território, e você tem uma equipe, né, de suporte ali de retaguarda multiprofissional, dando apoio para esses profissionais. Qual é o objetivo principal? Que a gente consiga ampliar o olhar do sujeito, né, desses pacientes, desses usuários, como a gente chama, né, na atenção primária. Então, esses usuários, eles podem ser vistos não de forma partida, né, de forma desmembrada, mas de forma integral. E a gente aumenta o escopo de atuação. Porque se, por exemplo, o médico está ali e ele pensa em encaminhar um paciente que está com uma hipertensão, um diabetes, né, uma obesidade, encaminhar direto para um centro especializado, né, encaminhar para atenção secundária, se eu tenho profissionais, multiprofissionais, né, que têm as suas especialidades, mas que trabalham de forma generalista, a gente pode conversar, a gente pode debater, a gente pode pensar em soluções muito mais possíveis ali, enfim, e evitar que esse usuário ele vá para uma atenção secundária e possivelmente para uma atenção terciária, né? Então a gente também consegue aumentar as ações de promoção e de prevenção da saúde, né? Então isso também sai um pouco desse lugar do consultório, vamos fazer ações no território, vamos poder promover debates, né, promover educação permanente, enfim, utilizar o que o território tem. Então, a gente ocupa esse lugar, esse é o núcleo ampliado em saúde da família, né, mas que eu sempre reforço esse papel do apoio, que é o apoio matricial, que a gente chama, né, que a gente poder se matriciar, e a gente também ganha muito, porque a gente está trabalhando, obviamente, é uma via de mão dupla essa troca, né, então a gente está, de alguma forma, ofertando o que a gente tem na nossa bagagem e também está colhendo o que o outro traz na bagagem dele. Então, a gente vai se qualificando cada vez mais para entender esse sujeito aí de maneira integral.
Entendi, entendi. Eu vou pegar esse pedaço que você explicou, o SUS, e vou usar na minha aula de saúde pública agora, que ela fez uma explicação em 5 minutos, que ficou perfeito. E é muito legal a gente pensar na atenção primária, né, para os nossos ouvintes que nunca pararam para ver. O nosso SUS, ele é um mecanismo tão bem estruturado, né, que na atenção primária ele capilariza, ele se espalha e ele entra dentro da comunidade, entra dentro das regiões. E é como se a saúde brasileira ela fosse criando bracinhos e chegando lá perto de locais e realizando atendimentos que às vezes podem ser resolvidos ali, né, realizando ações de promoção. Eu acho assim, esse trabalho é maravilhoso, assim, um trabalho muito legal. Eu vou fazer a sua pergunta surpresa, pra gente pular pro segundo bloco e falar sobre o SUS, que aí você, pra ver se você já tá preparada. Essa pergunta surpresa, Mariana, é pra saber o caráter da pessoa que está gravando com a gente.
Ai, meu Deus.
Se prepara. Mariana, eu quero que você me fale, você viveu uma infância que você brincava muito na rua?
Super.
Ah, então boa. Qual que era a sua brincadeira preferida na rua? Preferida mesmo. Você saía, fala assim, eu quero brincar disso.
Cara, eu não sei se o nome, ele é o mesmo nome, né, pra todo o Brasil, mas eu gostava muito de taco. Vocês conhecem?
Ah, taco, nossa. Sei,
taco. Fantástico, taco é animal.
Acabava com as vassouras da minha avó.
Cara, taco era muito legal, é verdade.
Taco, e eu curtia também pique-esconde. Mas aí, que eu vou me entregar aqui também, né? Sem necessidade. A pessoa que se entrega sem nem ter sido perguntada sobre. Mas eu morava em vila. E a rua, hoje em dia, minha avó ainda mora nesse mesmo local, mas a rua, ela hoje em dia é completamente diferente, né? Extremamente modernizada, cheia de condomínios, mas na época eram casas. Então era a galerona, né? E a gente brincava muito de pique-esconde, mas eu era aquela pessoa que fazia xixi pra quê, né? Então, assim, o negócio era ficar brincando, brincando, brincando. E o momento de se esconder era péssimo, né? Porque era hora que você dava conta das suas necessidades fisiológicas. Cansei de ir pra casa.
Já sei até onde vai chegar isso aí.
Olha isso.
Correndo, e várias vezes não dava tempo. Eu, ai, gente, tô indo ali tomar um banho, minha mãe me chamou. Mas era assim, taco e pique-esconde, era um negócio. E era desse jeito, assim, sem intervalos. Gostava pra caramba.
O taco eu tô junto com a mãe, viu? E além do taco, rouba-bandeira também era muito famoso.
Pô, rouba-bandeira, eu quase não brincava, sabia? Rouba-bandeira?
Rouba-bandeira. Aqui, nossa, eu conheço como pique-bandeira.
Taco e rouba-bandeira.
Pique-bandeira.
Rouba-bandeira, é o mesmo.
É, igual pique-bandeira.
Muito legal.
Quando eu jogava taco, ela me lembrou, eu tinha mania de fazer os tacos, então eu pegava taco, o cabo de vassoura, eu pintava, eu martelava coisas na ponta pra deixar ele mais pesado, pra aumentar. Eu fazia, inventava um monte de coisa.
Visionário, aí, uma vez, né?
Ah, mas cabo de vassoura... É. Cabo de vassoura era juvenil na rua, cara. Eu já usava aqueles cabos de enxada.
Caraca, sério?
Esse era o cabo de enxada era monstro.
Aí uma vez, eu falei, não, vou deixar meu taco mais bonito. Eu peguei umas manoplas de bicicleta e enfiei na ponta dele pra ficar uma pegada, sabe? Com manopla de bicicleta. Aí eu coloquei lá e falei, ó, meu taco, pá, vamos jogar com esse taco aqui, não vou perder. Aí na primeira tacada que eu dei, assim, ó, vum!
Primeira batida
não,
quebrou.
Primeira tacada que eu dei, eu olhei, o taco tava leve, ficou só a manopla na minha mão. O taco voou, quebrou, entrou dentro, nossa, da sala da casa da pessoa dali, ó. Pá, nossa, mas deu mó B.O., meu. Nossa, eu lembro disso. Eu não sei se minha mãe ficou sabendo, ou se a casa era uma casa... Eu não lembro o que aconteceu. Só lembro que eu fiquei só e ouvi o barulho do vidro, plum, quebrando. Eu saí...
Ainda bem que foi um vidro, né? Podia ser uma testa, uma cabeça,
uma criança,
né?
É.
Sempre dá pra ficar pior.
Mas taco é uma brincadeira muito legal mesmo. Bom, vamos para o segundo bloco, onde a gente vai falar lá do trabalho da educação física no SUS.
Bora lá. Bom, Mari, fala pra gente um pouquinho dessa resolução 391 de 2020, que saiu em agosto de 2020, no meio dessa pandemia loucura total, que traz a regulamentação de fato do profissional de educação física em atuação em contextos hospitalares. A gente até sabe que já é antigo, né? O profissional de educação física já atuava nos hospitais, né? Ou nesse contexto antes dessa resolução, mas aqui agora a gente tem uma... Algo de
tá
fato ali que regulamenta,
né?
A profissão. É, tá regulamentado.
Então, eu acho que quando saiu essa regulamentação, né, uma das coisas que eu vi muito comentar é... Tá bom, saiu essa regulamentação, né, que como você já falou, só é mais um reforço de algo que a gente já tinha como possibilidade. Uhum. Mas acho que o grande debate que ela levantou na época foi... Tá bom, estamos preparados para essa atuação? Né? E eu acho que ela vem, a gente precisa utilizar desses avanços que a gente vai dando enquanto normativa, né? Enquanto legislação, para a gente poder olhar para o nosso processo de formação. Né? Porque eu, por exemplo, atuo na atenção primária. Eu confesso que se eu tivesse que ir para um hospital, eu teria que, de fato, ir buscar informações e buscar como que seria essa minha atuação. Porque eu acho que a gente ainda não debate isso na graduação. Então, eu acho que a grande sacada desses avanços mais normativos é a gente poder voltar para a nossa formação e, tá bom, o que está faltando para a gente ocupar esses espaços que já estão aí e que não estão sendo ocupados porque a gente não tem informação, a gente sequer sabe que pode estar lá. Né? Eu acho que essa é o grande uso que a gente precisa fazer dessas normativas aí.
A graduação tinha que investir um pouco mais nessa disciplina. O Yuri já falou, né, da disciplina de saúde coletiva e tal. Mas essa disciplina é uma disciplina muito importante para essa área de atuação. Uhum. Né?
É que não tem todos os cursos, né?
É, não tem, cara. Desmembrar ali toda a atuação intra-hospitalar, o que pode fazer, o que não pode fazer, com quem vai trabalhar, com quem não vai. É muita coisa, né? E de fato, acho que...
Quais as tecnologias que a gente pode usar, né? Quando a gente vai para esses lugares, a gente tem diversas tecnologias, né? Tem um autor que vai... da saúde pública, que classifica as tecnologias, né? Como tecnologias leves, tecnologias leve duras, de acordo com a complexidade delas, né? E as tecnologias leves, né, que tem muito mais a ver com as nossas relações, a gente usa isso sem nem... Isso faz muito parte da nossa atuação enquanto profissional de educação física. A gente só não nomeia dessa forma, né? Mas pegando à luz desse autor, por exemplo, quais são as tecnologias que a gente teria de possibilidade de utilizar num hospital e como utilizá-las, né? A gente sai preparado para utilizá-las, né? Sendo que é uma área de atuação.
Você comentou uma coisa que até eu tinha colocado na pauta para te perguntar. Você falou sobre os profissionais, a preparação dos profissionais, né? Como que você se prepara para fazer o trabalho que você faz, assim, né? Se você fosse dar uma dica para nossos ouvintes. Eu nunca vi nenhum curso, por exemplo, nessas empresas que oferecem cursos fitness, assim. Nunca vi ninguém dando um curso para falar assim, ó, para trabalhar na atenção primária, vamos estudar isso, né? Então, eu acredito que você tem que meio que você mesmo criar sua própria estratégia de aprendizado, né? Pra poder pegar conhecimento pra trabalhar, né? Você estuda o quê? O que você faz pra se preparar pra esse trabalho?
Eu não gosto muito dessa divisão, mas acho que até por uma questão didática é importante trazer, assim. Que a gente sai muito das formações, né? Pelo menos acho que eu conheço até aqui, assim, muito munido de conhecimentos mais voltados da área biológica, né? E aí, quando a gente vai para essa atuação na atenção primária, no SUS, a gente precisa pegar referências das ciências sociais e humanas, né? Então, a gente traz essa junção, né? Não é uma anula a outra, mas elas precisam conversar. E aí, eu acho que é interessante trazer que a gente vai para o que... se defende em relação ao conceito de saúde, uma saúde integral. A gente não vai falar de saúde só pensando em uma organização biológica, bioquímica, hormonal, mas a gente vai falar dos determinantes sociais de saúde, né? Que é o direito, por exemplo, a ter um ambiente sem violência, que é você ter o direito do lazer, né, que é um dos nossos grandes papéis também na atenção primária, né, de promover isso. E quando a gente fala o tempo inteiro que a educação física é, né, a prática de atividade física é um elemento chave para obter saúde, para quem que a gente está falando, né? Porque essa atividade física chega para quem, né? Então a gente está pensando, né, nessa atividade física como direito. Então, o SUS aí acaba sendo o canal para a gente poder garantir que essa atividade física, que a gente tanto entende que faz muito bem, ela chegue para todas as pessoas, né, ou para parte da população que ainda não chega. E como chega, né? Precisa chegar contextualizada, precisa chegar entendendo as questões culturais de cada local, entendendo as demandas, né? A gente tem aí uma disparidade de gênero ainda, né, a raça, a classe, tudo isso interfere na execução ou não da prática de atividade física. Tem que pegar um martelinho e desconstruir algumas coisas. Por exemplo, o estigma do sedentarismo, acho que traz elemento para a gente pensar sobre isso, né? Se eu vem uma pessoa para eu acolher na atenção primária, a grande maioria não pratica atividade física, né? E se eu tenho um discurso que é: tá bom, mas será que é preguiça? Será que é falta de vontade? Como que eu tô levando essa atividade física para essa pessoa? Aí eu tenho que dar alguns passos atrás e entender que essa pessoa, o contexto de vida dessa pessoa, né? Entender que tem um artigo bem interessante que saiu esse ano falando sobre atividade física como privilégio e não escolha. Porque a gente tá falando disso, né? Tem todo um contexto que envolve a possibilidade de executar ou não, e que está muito mais relacionada a privilégio do que a, de fato, tô com preguiça, não quero, sou desleixado. Então a gente vai trazendo tudo isso para jogo, Então, foi necessário muito dar uns passos assim de desconstrução mesmo. E aí, para isso, a gente tem diversos materiais que ajudam, né? A residência multiprofissional é uma delas, né? Eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente tem noção do que é uma residência, mas residência, ela é muito mais comum na área médica, né? E se institucionalizou inicialmente na área médica, né? Então, é muito os profissionais que saem da medicina, da graduação, eles fazem uma residência posterior. Mas isso está disponível para diversas outras áreas da saúde, porque existem as residências multiprofissionais. Então, o profissional de educação física tem a residência multiprofissional em saúde da família, tem a residência multiprofissional em saúde do idoso, tem a residência multiprofissional, se eu não me engano, em oncologia. Eu não vou saber aqui todas as áreas que a gente tem, mas a gente tem aí uma gama de possibilidades. E para trazer como exemplo, né, a residência, eu fui a segunda turma que teve educação física da minha residência, né, que foi na Fiocruz. A turma de agora, né, a última turma, de 4 vagas, 1 vaga foi preenchida só. Então tem 3 vagas de educação física ociosas. Né, e a minha pergunta é, por quê? Será que é falta de interesse? Você sair da graduação tendo a possibilidade de atuar com todo um suporte. Acho que é sempre importante falar, a residência, ela é remunerada. Né? Então, você ganha uma bolsa que é maior do que uma bolsa de mestrado, por exemplo, na grande maioria dos lugares. Né? Então, você tem uma remuneração, trabalha pra caramba, mas enfim, é isso. E você tem uma possibilidade de formação com uma reflexão o tempo inteiro, assim, é muito interessante, sabe? É um universo extremamente importante. E que é isso, temos 3 vagas ociosas, por exemplo, né? Eu não fiz essa pesquisa para outros, mas por quê que não estamos ocupando esses espaços de formação, né?
A residência, ela é tipo um estágio avançado? É porque você já acabou a graduação lá, quando você entra na residência, mas ela seria um estágio avançado, mais ou menos?
Esse lugar da residência é difícil até pra gente. A gente fica sempre assim, aluno, profissional, né? Profissional, aluno. É um lugar difícil, mas...
Porque teoricamente você já está formada, né?
Você entra no serviço como profissional.
É graduação.
Né? Só que a ideia não é que você seja uma mão de obra barata ali, apesar disso acontecer em diversos programas, né? Mas esse não é o objetivo. Então, o objetivo não é que você também assuma o lugar do profissional de educação física contratado de serviço e ele fique lá tranquilo e você fazendo todas as atividades que dizem respeito a ele, mas que vocês possam juntos trabalhar em conjunto. Né? Então, você tem tanto a parte... são 60 horas semanais, né, a residência. Então, isso é dividido em 20 práticas e 40 teóricas. E aí, depois, pelo menos o meu programa era assim, né? Depois invertia. Mas você está o tempo inteiro tensionando. Então, você acaba sendo um agente de reflexão na prática, porque você está nesse lugar de estar o tempo inteiro ali refletindo da teoria e querendo colocar em prática. Então, você é um agente importante nesse serviço de tensionamento, às vezes não agradável também, né? Porque você incomoda um profissional que às vezes está tá fazendo a prática dele ali, né? Mas é sempre essa ponte entre teoria e prática, né? Às vezes é frustrante também, porque a gente vê que tem coisas que a gente vai ver na teoria e que não tá na realidade de serviço ainda. Mas é esse lugar, assim, você é profissional, mas você ocupa um lugar que eu diria que tem um certo privilégio, né? Porque você consegue fazer tensionamentos sem questões relacionais de trabalho. Por exemplo... Na minha época, a gente passou por momentos que a saúde estava em greve. Eu podia ir para parte, né, para esses espaços de greve e de debates políticos que o meu profissional, né, o profissional do serviço mesmo, já não podia, porque não queria arriscar o trabalho. Enfim, você vai tendo alguns lugares de protegidos, assim, sabe?
Eu comento muito com meus alunos que eu falo assim, vocês têm várias possibilidades de fazer uma pós-graduação, de continuar estudando. Você pode fazer uma especialização, que você vai ter um título de especialista. Você pode fazer um aprimoramento, que você vai ser um título de aprimorando. Você pode fazer também uma residência, né? Eu vejo a residência como uma pós-graduação. Você tem um conteúdo teórico, só que aí, ao meu ver, se for comparar agora, minha opinião de merda, né? Não quero desqualificar nada. Mas se você comparar uma pós-graduação, igual a pós-graduação de fisiologia que eu fiz, com uma residência, eu acho a residência mil vezes mais potente no sentido de aprendizado.
Mais rica.
Porque tu estudou e vai pôr a mão na massa. Estudou, vai pôr a mão na massa. Na minha pós-graduação, eu fiquei lendo artigo, artigo, artigo. E assim, se não fosse minha iniciativa de tentar testar isso na academia, eu ia ter esquecido no ano que vem, entendeu? Então, é... Outro, o que eu comento muito também com os alunos, eu falo, gente, se vocês puderem fazer algum trabalho que esteja atrelado à prática na pós-graduação, aquele conteúdo você não vai mais esquecer, porque você mexeu ali no paciente, você mexeu no público que você está atendendo, né? Você não só ficou concentrado na teoria, né? E, ô Mariana, você comenta, né, por que essas vagas sobram? Eu ainda vejo, né, educação física, e aí a gente tem vários problemas envolvidos nisso. Desde a grade curricular dos cursos, né? Mas as pessoas, elas não saem com essa possibilidade na cabeça dela. Quando elas se formam, né? Os alunos, eles não sabem que existe essa possibilidade. Por isso que eu falo, e sempre em aula eu fico reforçando isso, gente. Vocês podem fazer residência, vocês podem... Não existe só academia, o povo se forma. Eu quero ser técnico de futebol e professor de academia. Só isso que o pessoal, né? E personal trainer. Aí sai 1 milhão de pessoas no mercado de trabalho, batendo os cotovelos, disputando a mesma vaga, e aí você falou, tem 3 vagas sobrando. Desculpa, quanto que é remuneração no programa de residência, mais ou menos?
Não, atualmente é um edital nacional, né? Tá 3.330, se eu não me engano, porque já tá um tempo sem reajuste. Inclusive tem aí a galera batalhando pra reajuste, mas 3.330.
Pô, é um baita salário.
Tem professor que se mata pra entrar na academia pra ganhar 800, 900 reais, sabe?
É assim, um baita salário.
Outra coisa que é a minha opinião de merda. Você vai trabalhar com saúde, meu. Eu acho que trabalhar com saúde é a coisa mais gostosa que tem no mundo. Não é aquela loucura, né? É. Eu quero ficar forte, quero ficar trincado, né? Putz.
É outro olhar, triste, realmente. Né? E eu acho que o grande ganho da residência, né? É que as nossas possibilidades, né? Elas são as multiprofissionais. Isso é de uma riqueza. Você poder compartilhar a atuação... E o seu olhar muda completamente para a sua área também, né? A gente vai somando, acho que nosso conhecimento ainda é oferecido de forma muito fragmentada, né? E aí desde sempre, né? Acho que desde da escola mesmo, a gente está o tempo inteiro fragmentando esses conhecimentos, né? E eu acho que na residência multiprofissional é onde a gente dá uma costurada, pelo menos essa foi a minha experiência, né? Eu trabalhava... com uma equipe de 7, né? Então eu trabalhava com psicólogo, com assistente social, com nutricionista, com farmacêutico, com dentista e com enfermeira, né? Então éramos 7 pensando sobre as situações que surgiam, né? Então tinha o meu olhar da educação física, tinha o olhar... E esses olhares, eles vão dando uma borrada com a convivência, sabe? No sentido de que quando a gente vê, a gente já tá dando uma pensadinha pela enfermagem, né? Assim como a enfermagem já está captando algumas coisas de fazer orientação mesmo, né? Obviamente que eu não estou falando de uma orientação mais refinada, mas de poder englobar a atividade física na orientação dela. E eu acho que é importante a gente sair um pouco desse corporativismo no sentido de defender só a gente falar da educação física, só a gente falar da atividade física e tal, porque é isso, né? Você pegar outros profissionais valorizando a prática de atividade física, isso é muito importante pra gente, né? Também, né? E principalmente pra pessoa que tá recebendo, se a gente entende que a atividade física é algo que faz tão bem pra saúde de fato, e não só pra saúde pensando na parte biológica, mas num contexto mais integral de saúde, que mais e mais pessoas estejam tendo acesso, né?
Você falou uma coisa muito legal agora que eu caí uma ficha, assim. A medicina, a gente não pode negar que a medicina é uma profissão forte dentro da área da saúde, né?
Sim.
Mas se você for ver, todo mundo, todas as outras profissões falam um pouquinho de medicina, né? E aí você falou, né? Educação física, a gente fica fechado, só eu posso falar, né? E acho que se acontecesse um movimento para que todas as outras profissões também falassem de educação física, do mesmo jeito que a gente fala de medicina, ué, né? Eu acho que isso empurraria a educação física um patamar a mais, vamos dizer. As duas últimas perguntas aqui, que eu vou fazer de uma vez aqui pra Mariane. O que que você vê no teu trabalho, né, na atenção primária? O que que é... Quais dificuldades que você tem? Em contrapartida, quais as recompensas que você tem? Você fala, putz, isso valeu meu dia hoje.
Eu vou colocar como dificuldade algo que eu tenho sentido essa semana até, né? Foi uma experiência que acho que ainda tá bem latente, né? Que foi as pessoas ao meu redor perguntando o que, que eu tava fazendo ali, né? Só para contextualizar, eu cheguei no município aqui do Rio de Janeiro tem 4 meses, né? Cheguei em abril. E eu sou a primeira profissional de educação física, né? Temos 4 no município inteiro. E nunca teve esse profissional na atenção primária desse local. Então tá sendo um trabalho, tá sendo um desafio. Eu acho que quando a gente chega, né, na atenção primária e tá ali, né, com a tentativa de promover saúde a partir do movimento, a partir das práticas corporais e atividade física, as pessoas ela têm os entendimentos do senso comum do que é atividade física, né? Então elas dá um bug mesmo, tá bom, mas então vai ter academia aqui, você vai ser personal, são coisas que eu já ouvi. Acho que tá sendo um momento meu, né, um desafio de chegar num lugar onde não teve esse profissional ocupando esse cargo antes, e um processo reflexivo meu, porque eu tô precisando parar para pensar e refletir e montar estratégias de como fazer com que as pessoas que estão trabalhando em conjunto comigo entendam, né? Uma das coisas que a gente já iniciou foi que com a minha própria equipe eu falei, tá bom, vocês não sabem o que eu tô fazendo aqui, então a gente vai montar aí um seminário de categorias, sabe? A gente sorteou entre a gente, cada uma sorteou a profissão uma da outra e foi pesquisar para apresentar umas para as outras o que fazia, legal, né? E aí eu caí com a fono. E o que foi muito legal, pensando que o nosso objeto principal de estudo e que a gente se debruça é o corpo, e aí eu tô entendendo esse corpo de forma integral, ele perpassa todas as profissões, né? Então, quanto que isso é rico, gente, quando a gente consegue entender essa potência, né? E enxergar também essa diversidade desse corpo, porque eu acho que aí é o grande desafio que eu acho que a gente ainda tá caminhando, que é poder pensar esse corpo com todas essas diferenças, as diversidades, né? Enfim, eu tenho entendido que o desafio tem sido mostrar para as pessoas quais são as nossas possibilidades de atuação dentro do SUS, né? Que ainda está caminhando no sentido das outras, das pessoas, dos profissionais no local onde eu estou entenderem, né? E o que mais me gratifica, assim, por exemplo, eu tô com alguns grupos, né? Práticas grupais é algo que a gente utiliza muito. Obviamente, a gente está extremamente limitado por conta da pandemia, onde o isolamento social é uma indicação, mas a gente tem retomado de forma segura, né, dentro do possível, práticas grupais, assim, com números reduzidos, né? E ambiente aberto, espaçamento entre as pessoas e poder, principalmente nesse momento que a gente está, poder promover sociabilidade, assim, isso tem sido incrível para mim, porque tem sido algo que me afeta também, por estar, enfim, estamos distantes, né, e nesse contexto do SUS, a sociabilidade é um papel importante do profissional de educação física ali, então poder retomar a promoção de sociabilidade em alguns grupos, assim, tem sido muito legal, o retorno tem sido muito legal, né? Já tive alunos chorando mesmo, assim, dando um feedback, falando da importância que aquele espaço estava tendo. E, obviamente, pensando aí nas questões mais biológicas, né? A gente também está tendo pessoas que estão vindo com muito mais dores articulares, né? Por conta mesmo da rotina de vida que a gente está tendo nesses últimos 1 ano e meio aí. Hipertensões e diabetes muito mais descontroladas. Então, a partir desses encontros voltados mais para a promoção da sociabilidade, a gente também tem conseguido adentrar algumas questões das doenças crônicas não transmissíveis e tem conseguido fazer esse amarrado aí de práticas corporais, a partir das práticas corporais e atividade física, e tem sido bem, bem, bem gratificante, apesar de todos essas barreiras que a gente encontra nas...
Legal, eu vi um vídeo no teu Insta, você dando uma aula, acho que era você, tinha um grupo de senhoras, e elas estavam fazendo exercício com uma bola lá. E
esse é o grupo mais animado que, assim, que tem instituído até o momento, assim, elas são...
É gostoso, né?
Ótimas, é muito.
Então, vamos lá para o nosso último bloco, onde a gente vai fazer as considerações finais, fazer as nossas indicações e encerrar o programa.
Bora, vamos lá.
Yeah. Como consideração final aqui, meu, eu vou falar a verdade, ô Mariane. Eu poderia ficar 2 horas gravando esse podcast com você. Eu já pensei, você tá ferrada, porque eu vou fazer você assumir um compromisso para pelo menos milhares de pessoas que ouvem a gente.
Oh, meu Deus.
Eu pensei em vários outros programas com as coisas que você trabalha relacionadas só ao que a gente conversou aqui. Meu, tanto assunto legal que tem pra ela
tem
falar.
Muita,
muito legal mesmo. Fora que a gente nem falou do trabalho de doula, trabalho de gestante, essa parte de recorte de gênero. Meu, Mari, eu vou fazer você assumir com os nossos ouvintes este compromisso de um dia você voltar pra falar desses outros temas, tá?
Com certeza, eu que agradeço também, né? E também peço desculpa porque é isso, né? Eu acho que eu saio falando, mas que bom que vocês gostaram,
não,
que deu pra captar.
Não, muito legal. Uma pontuação que eu queria fazer pra gente finalizar essa parte aqui. Você que é profissional de educação física que tá ouvindo a gente, meu, considera muito você entrar nessas áreas, sabe? Tentar trabalhar com saúde, né? Tem gente que já tem essa pegada desde a faculdade, mas por não ter uma orientação correta, um direcionamento, não ter tido acesso à informação, acaba se empurrando aí pra uma academia e se frustra, porque às vezes a pessoa tem um perfil pra trabalhar com saúde, mas entra num lugar que promove estética. Aí ela fala, poxa, educação física é uma profissão tão chata. E às vezes não, você podia ter entrado aí, né, num caso igual aí da Mariane, trabalhar com saúde na atenção primária, você ia se realizar e se achar o tesão da tua vida fazer um trabalho desse, né? Por isso que eu falo, gente, eu falei isso no começo do programa e agora sim, eu tenho mais certeza disso. Divulga esse programa para os outros profissionais, para eles verem essa outra área de atuação da educação física, sabe? Eu acho que a gente tem que expandir muito, a educação física tem muito para crescer, uma coisa muito grande. A gente tem que sair, tirar esse cabresto, a gente consegue olhar só para uma direção, a gente tem que olhar em outras direções. Então, esse papo aqui ficou muito legal. A gente tem várias ideias aqui agora para fazer outros tipos de gravações. Você quer comentar alguma coisa sobre o tema para encerrar, fazer um comentário aqui, ô Mariane?
Não, só agradecer mesmo. Acho que isso que você trouxe é extremamente importante, né? O nome do podcast, né? Também é isso. Acho que é sair do 4 de 15, né? Poder. Não que o 4 de 15 não tenha seu valor. Sempre tem, mas é poder pensar as outras possibilidades, né? E acho que isso que você trouxe é extremamente importante no sentido de muita gente sai da área, né? Por não se encontrar e antes de experimentar todas as possibilidades,
né? É verdade.
E queria trazer assim, o SUS tem sido muito falado, né? A gente tá num momento aí de falar o tempo inteiro do SUS por conta do contexto de pandemia que a gente tá inserido. Então, eu acho que aproveitar que o SUS tá em pauta, a gente poder falar sobre a atividade física e o profissional de educação física dentro desse contexto é fundamental. E acho que a gente não pode perder essa onda aí que veio um pouco mais forte. Me coloco à disposição aí, sempre que tiver que falar sobre isso, tô disponível, porque de fato é um lugar que eu acredito e acho que tem muito espaço pra gente ocupar ainda. Quero parceiros ocupando comigo.
Boa!
Assim como o Yuri, eu tenho uma disciplina também de saúde pública e educação física na graduação, e como legal abordar com eles a questão do profissional de educação física atuando em contexto hospitalar, que brilha os olhinhos, às vezes, deles, assim, porque eles não tinham a magnitude da quantidade de possibilidades que eles podem de atuar ali. E aí eu falo que, às vezes, eu trago ali, no ano passado eu dei essa disciplina e eu trouxe ali uma série de dizeres da resolução 391 que falava que o profissional podia planejar, programar, poderia até trocar uma ideia com o médico ali, pautado, né, escrever para o médico, dar alguma orientação. Gente, vocês têm uma gama gigantesca, vocês podem atuar com exames cardiovasculares, vocês podem atuar dentro do hospital ou fora do hospital, ou programas diversos até, com alguns que a Mari deu aqui, alguns exemplos, e brilhava os olhinhos deles, porque eles não tinham, e o último ano da graduação, hein, eles não tinham ideia dessa possibilidade. E além do brilhar os olhos, há também uma grande preocupação, porque eles falam, nossa, mas será que eu estou preparado para esse mercado tão gigantesco? Será que eu estou preparado para conversar ali diretamente com o físico, com o nutri, com o psicólogo, com o médico, né? E eu falei, gente, vocês precisam estar preparados, né? Meu, então, eu acho que a residência, igual como a Mari falou, o Yuri falou que seria ali como se fosse uma pós-graduação para a área, né? Eu acho que seria um pezinho inicial, que a gente sabe, a gente já comentou aqui que a graduação não chega a abordar tanto essa questão de atuação, Então a residência seria fantástico para isso, né? Você começar a entrar e embalar nessa área de atuação.
Muito show! Vamos agora para o nosso papo de esteira, então, que a gente vai fazer as nossas indicações rapidinho e partir para o encerramento do programa.
Bora!
Eu vou indicar rapidinho aqui para vocês um jogo de videogame, olha só, uma coisa que não sei se a Mari gosta, Mariane, mas eu tô jogando um jogo que chama Civilization 6, e ele é muito legal, porque você estuda muito de história nele. O Gilmar, que gosta de história, ele ia pirar nesse jogo, porque você começa com uma das civilizações, então, por exemplo, você começa com o Brasil, esse é o Dom Pedro lá. Eu, sempre que eu vejo o Brasil, eu esquivo dele. Aí, porque eu tô de mal com o Brasil.
Eu esquivo.
Tô jogando com o Egito, eu sou a Cleópatra. E aí você tem características daquele império, que é estabelecer rota comercial, ter algumas iguarias. E você não ganha o jogo matando as outras pessoas. Você pode declarar guerra com todo mundo e destruir todo mundo. Mas você pode ganhar por cultura. Então eu construo a pirâmide, aí eu vou lá e eu construo, aí eu evoluo, faço um museu. E aí você pode ganhar cultura e ganhar o jogo por cultura. Ou você pode ganhar por religião. Você pode, sei lá, jogar com o Japão. Aí você pode fundar lá o Shintoísmo. E você mandar missionários para outros países, para outras culturas. E começar a fazer eles rezarem lá. Então é um jogo muito legal. E cada coisa que você vai desbloqueando no jogo tem um contexto histórico. Aí você para pra ler. Então, por exemplo, você vai evoluir... saneamento básico na sua população. Aí tem uma historinha do saneamento básico, onde que surgiu, qual a população. Ah, agora eu vou construir trabalho em bronze. Aí tem uma historinha, como começou o trabalho em bronze na história da humanidade. É muito legal esse jogo, muito.
É jogo pra PC?
Tem pra PC, tem pra celular. E eu jogo no PS4.
Ah,
eu parei no Mario Bros.
Ah, você parou no melhor também, né?
parou no auge, tá bom.
Sensei, mande.
O meu não é tão animado assim quanto do Yuri. O jogo é fantástico. Depois eu passo o link, viu, pra mim jogar. Ó, eu trouxe pro Papo de Esteira um vídeo que eu gosto de usar em aula, que é essa aula de Física e Saúde Pública, que é um vídeo sobre a história da criação do SUS, né, ou da saúde pública no Brasil. É um vídeo do Ministério da Saúde, eu vou deixar o link do YouTube aqui pra vocês.
Eu uso esse vídeo na aula. É um filminho.
Esse vídeo é
muito legal.
É um filminho, é um cenário.
Putz, show.
É muito bom esse vídeo. Eu acho que pra quem não tem noção nenhuma assim, do que é o SUS, do que é aquela atenção primária, secundária, terciária, ou quer saber, né, um pouco da história da criação da saúde pública no Brasil, acho que esse vídeo é fantástico para isso, né? Ele mostra ali de uma forma até engraçada, né, e lúdica, e lógico, trágica em muitos momentos, porque imagina, né, criação da história da saúde no Brasil. Muita política também, muita tragédia, mas enfim, evoluímos muito nesse cenário, né, muito mesmo, e o vídeo aborda muito bem essa
evolução. Legal é pra vocês terem uma noção de quanto a população batalhou pra gente ter o SUS que a gente tem hoje, quanto que as pessoas que estão atrás da gente brigaram pra gente ter o que a gente tem hoje. Esse vídeo é fenomenal, muito bom mesmo, essa indicação
é top. Fenomenal.
Depois quero ver se eu já conheço.
Depois eu vou te mandar o link. Você quer indicar alguma coisa pros nossos ouvintes? Pode ser qualquer coisa, Mari.
Ah, não, eu pensei mais dentro do contexto da atividade física e do SUS mesmo, né? Acho que tem o canal do Fábio, né? O Atividade Física e Saúde Coletiva, é uma página do Instagram. Ele tem divulgado bastante materiais, né? Ele coloca lá todo dia, pelo menos, algum material nesse sentido. E acho que tá uma página bem interessante de divulgação científica dessa área. Tem o Papo de Educação Física também. É uma página do Instagram. E tem dois livros, né? Acho que um livro bem... É um livro fininho, assim, é uma coleção. É O Que é o SUS, do Jair Nilson Paim. E tem um livro que saiu esse ano, que foi uma produção do grupo que eu faço parte, na UFRJ, né? Práticas Corporais e Atividade Física, Saúde e Sociedade. A gente fez alguns capítulos desse livro pensando justamente... em trazer de forma resumida e de fácil linguagem para os estudantes de educação física um apanhado assim, do histórico do SUS e da atuação do profissional de educação física no SUS, O meu... Um dos capítulos também é o meu trabalho de conclusão de curso, de conclusão de residência, né? E aí eu falo lá de uma experiência de um grupo de caminhada. Então é um livro que tá bem legal, assim, pra quem quer... foi pensado pra isso, né? Pra quem é da educação física e quer começar e pensar...
Esse se chama Práticas Corporais, só para anotar aqui para eu pôr depois.
É uma coleção Saúde e Sociedade, né? Tem o primeiro volume que foi sobre obesidade e esse Práticas Corporais e Atividade Física, Saúde e Sociedade. Eu posso enviar os links também.
Então vamos para a finalização do nosso programa. Mariane, quero agradecer muito você por ter gravado esse episódio que, meu, vai estourar a cabeça dos nossos ouvintes e tanta informação interessante.
Certeza.
Eu vou deixar esse espaço... para você divulgar seus trabalhos agora, falar um pouco das suas redes sociais. Quem quiser entrar em contato contigo, tirar alguma dúvida, como que faz?
Tá ótimo, queria agradecer também pela oportunidade, super bacana. A pessoa tá como, né? Mestranda, as minhas redes sociais estão sem publicações. Mas eu vou deixar o meu Instagram profissional, né? Eu tô aí para... Tá nos planos... mudar e repaginar e redirecionar ele, mas lá conseguem me encontrar, é Mari F. S. Araújo. Ele ainda tá aí com uma cara do meu trabalho mais voltado para a área da saúde da mulher, mas em breve irei modificar e reajustar algumas coisinhas, mas lá vocês me encontram, direct lá tá disponível, aberto para tirarem dúvida. Posso deixar meu e-mail também, caso alguém queira comunicar por esse canal, que é marianefsaraújo@gmail.com. Então, estou disponível, precisando aí saber dos editais das residências. Sou maior incentivadora para que as pessoas estejam ocupando esses espaços, né?
Show!
Bem, Yuri, a gente entende perfeitamente a Mari, né? A dedicação do mestrado é 80 horas semanais.
Não, mas eu vejo vocês, né? Enfim, o 4 de 15 lá, postando o tempo inteiro, eu fico, gente, como consegue? Eu tô, sei lá, sou cringe, né? Que chama essa coisa aí que o pessoal tá falando. Na minha época, eu não dava conta de fazer esse negócio tudo junto ao mesmo tempo, não. Continuo não dando. Admiração por vocês que conseguem fazer divulgação científica nesse ritmo das mídias sociais hoje em dia.
Ah, obrigado. A gente começou no mestrado, eu fiz doutorado com 4 de 15, o Gilmar tá fazendo doutorado agora com 4 de 15, e vamos seguindo forte, que o Brasil precisa disso.
Exatamente, que bom que tem boas informações chegando aí pra galera.
Muito bom. Então, vamos terminando aqui. Eu sou Yuri Motoyama, responsável pela edição e produção desse podcast. Me despeço de você, ouvinte, e agradeço por mais esse download. Indo embora comigo aqui, o professor Gilmar Esteves.
Tchau, pessoal.
E a nossa convidada, especialíssima professora Mariane Araújo.
Tchau, tchau, pessoal.
E seu cachorrinho que tá latindo aí, né?
Deu pra ouvir?
Tchau, tchau.
Farofa.
Farofa, vamos dar um beijo pro Farofa. Vamos dar amor pro Farofa.
Ó, Farofa dando tchau.
Tchau, gente. Até o próximo episódio.
Tchau,
falou,
tchau.
Valeu, um abraço.